Suga.
Este podcast tem o apoio do Active Bank. Espero que estejam bem. Eu sou a Mafalda.
E finalmente dar uso a este balão.
Vai. É, chupa finalmente. o Eli.
Suga Eli. Olá, Balta, como é que
vai? Não, eu estou a fazer vozinha. Ora, yeah, eu é que estou a fazer vozinha. Não,
peraí. Estás a fazer vozinha. Não tens mesmo talento. Tu estás a chupar o...
Estou-me a concentrar, boé. Ah, finalmente, até sinto o hélio na boca.
Mas tu não fazes voz. Como é que vocês estão? Faz a tua voz normal.
Eu estou a fazer voz ou não? Não, não estou a fazer voz nenhuma agora. Estou a fazer voz ou não?
Estás a fazer de batatinha.
Não sei, então vai lá tu.
Mas isso é hélio?
Eu acho que é hélio, sinto o sabor a hélio na boca.
Ok. Força. Mal?
Sai da frente, Guedes.
Sai da frente, Guedes. Yeah, isto é que é a voz de Hélio.
Isso é que é a voz de Hélio.
Apetece dizer as neiras, picha, que é muito fofo. Que é uma voz muito fofa.
Afinal, estavas a fazer vozinha
não
também?
Não, isto
suga lá, Hélio, como deve ser.
Isto é rápido.
Malta, e nós que fizemos 5 anos de amor e não cobramos. A nossa relação está condenada à desgraça. Está-se a definhar.
Yeah, mas com esta voz até podemos discutir que está tudo bem.
Está tudo tranquilo, é mesmo. Diz lá, super
Mafalda, quer-me divorciar.
Mafalda, a nossa relação chegou ao fim. Acabou. Não dá para levar a sério, pois não?
Não.
Isso suga como eu. Aperta o balão.
Fizemos 5 anos de namoro e nenhum de nós se lembrou.
Ai, que tristeza.
Que tristeza, que raiva.
Que raiva que isto está.
Esta relação está. Adorava mesmo ter esta voz. Tu é impossível, ainda estás com Eli. Chupa lá o Eli.
Onde é que está o buraco?
Está aí o buraco do Eli.
Ui, que eu agora estou carregadinho. Ui, que ele agora carregou a bateria.
Diz lá coisas.
Agora é que eu estou bem. É verdade, malta. Então fizemos 5 anos de amor e nem comemorámos realmente. Se isto não é a definição de ser pais, não é? Porque tens a tua cabeça tão ocupada com outras coisas que te esqueces daquilo que também devia ser prioridade.
Importante.
Toma uma bicadazinha já nesta relação.
É mesmo uma bicada. Então isto não está a
nós
fazer nada.
Nós não podemos esquecer da nossa relação, mas fala.
Nós não estamos a esquecer da relação. Estamos a priorizar
dela.
Outras
Preciso
coisas.
Mais
já estou a ficar
dela.
Mal.
Anda, dá-lhe gás.
Adoro a nossa relação.
Dá-me.
Fizemos 5 anos de namoro.
Dá-me.
Nós temos mesmo 5 anos, não temos? Temos 5 anos de namoro e 5 anos de idade. Podia estar porque eu estive na cadeira por acaso nos outros dias e não ajustámos aquilo.
Depois de ouvir a intro, admito, estava ali a fazer vozinha dele.
Estava a fazer
mas
voz de batatinha.
Estava um bocadinho em voz de companhia.
Que é aquela coisa que tu não queres deixar ir.
Sim, depois prolongas.
Yeah.
Às tantas habituas de 5 segundos, isto é mesmo a minha voz.
Yeah.
E depois já não é,
depois
estás aqui
fazer.
A tentar agarrar, exatamente.
Mas estou com aquela sensação dela e não estou a curtir.
Também estou.
Não gosto do sabor a ela e não gosto da sensação
dela. Será que faz mal
dela.
Aos dentes? Será que desgasta o esmalte? Ficas com tártaro
ou
não?
Eu acho que faz mal à garganta. Isto só pode fazer mal.
Tem que fazer
senão
mal.
As pessoas estavam sempre com ela e estou mais divertido estar a falar a Hélio.
Claro, é mais divertido. Se fizesse melhor, para que respirava
azar? Claro.
Mas está caríssimo o Hélio, nós dissemos ali na
Porra.
Intro. Bem, fomos encher o balão de Hélio.
Estava 3€ e meio o balão.
balão.
3€ e meio o balão.
E não especificaram o balão.
Especificaram.
Ah, qual é que era o balão?
Era
então,
de 70 centímetros, 3,5.
Mas há balões maiores ainda.
O balão do metro já era para cima dos 4,500.
Agora é que eu percebo porque é que as pessoas não têm os tetos forrados a balão de Hélio.
Claro.
Percebo.
Percebo perfeitamente.
É que é mais caro do que tu pintares.
Há que usar Hélio com moderação.
Olha,
devido a ser tão caro.
Se para ti o Hélio fosse um fruto seco, qual é que seria, Mafalda?
Eu não sei.
Já que estamos aqui a falar nozes. De sabores de Hélio. Nozes? Mas a noz é boa.
Pois
não
é.
Gostas
mas
de noz?
Mas eu gostei de Hélio.
Ah, soube-te bem o Hélio.
Yeah.
Pronto.
Então não consigo descrever o sabor de Hélio, mas mais noz.
Mas vai um bocadinho
vai para
nós,
yeah.
Ficas com aquele gostinho também que a noz deixa.
É tipo como as pessoas quando dão a experimentar o vinho. Mas tipo, tem que ser aquela malta mesmo.
Tem fim de boca.
E diz assim.
O Hélio tem fim de boca.
E o Hélio também tem fim de boca, como o vinho. E pergunto assim, tem aquele trava assim à amêndoa? E eu, não, mas sim, mas digo sempre que sim.
Tem aquele toquezinho assim, amadeirado.
Amadeirado.
Não
eu,
tem?
Uh-huh.
Se o Hélio fosse uma sobremesa para ti, qual é que seria?
Pá, por falar em amadeirado, o Hélio também dá um toque amadeirado, um fim de boca amadeirado. Eu ia se calhar para um pudim.
Para um pudim. Hélio é pudim. Se fosse um prato principal,
pudim.
Qual é que seria?
Não sei.
Não
sei? Rojões.
Rojões.
Yeah.
Pois é.
E a pouco, pois é. Como se, opa, se isto faz pois sentido na cabeça de alguém. Pois é, ela e o erro, rojões. Ela não sabe nada.
Eu estava aqui com rojões ou favas.
Yeah.
Juro-te, isto é meio telepatia.
Favinhas.
Porque parece que é fixe dizer, não é? Parece que é fixe dizer. Eu por acaso. Vê lá se partilhas desta opinião. As pessoas não gostam de favas, não é? Mas parece que é fixe dizer que
ninguém,
gostas
de. Primeiro
não
ninguém acha fixe dizer que gostas de favas.
Não.
Não.
É que parece que tens um paladar elaborado. Parece que tens um paladar complexo e adulto. Não parece? Tipo, não. Eu curto favas.
Não, não sei
eu
onde é que vais
curto alguém que chega ao pé de ti. Eu gosto de favas.
Eu adoro favas. Pensa assim, é que pessoa adulta, é
tá,
isso?
Desculpa lá. Eu chego, tu chegas ao pé de mim e dizes-me, o meu prato principal é bacalhau com natas. Básico.
Já. Yeah.
Não lês. Não vais ao cinema ver filmes cultos, não é?
Ok.
Agora, um homem que gosta ou uma mulher de fava.
Não, também não é um homem
claramente
culto.
É uma mulher ligada à RTP2.
Não acho.
Não achas?
Não.
Não achas que a fava remete para isto?
Não, para mim a fava remete-me para Somos Portugal, para Big
lá.
Brother.
Não, não,
tu
não.
Estás a acabar as favas quando começa o diário do com o Cláudio.
Para mim a fava remete-me para uma pessoa culta.
Estamos muito diferentes
muito
nisso.
Muito culta. E se fosse uma entrada, Hélio?
É pá, não sei. Tâmaras com bacon arreladinho à volta. Porquê é que eu te respondo? Ou porquê é que eu estive agora a ter uma conversa de 3 minutos, mas era que não faz sentido, que é? Se o Eli fosse uma entrada, como? Porquê? Quando?
Malta, como é que vocês estão?
Como é que viemos aqui parar?
Como é que vocês
boa
estão?
Semana.
A vossa semana foi boa, curtiram, divertiram-se, tiveram mais shows, estiveram felizes, estiveram contentes. A minha foi uma grande semana.
Foi
animada, sinto que dei, sinto que entreguei, sinto que recebi também, que eu também
a
gosto
vida
de receber.
Deu-te.
A vida deu-me um bocadinho, Mafalda.
Okay.
A vida deu-me um bocadinho, e não só, as pessoas também.
E como é que vais terminar esta semana?
Não faço
dar
ideia.
Um laço à semana?
Não faço ideia como é que vou laçar a semana.
Com bagaçada.
Com um bocadinho de bagaçada,
com
sim.
Bagaçada.
Vou laçar então da melhor forma. Não seria a melhor, não é a melhor forma porque...
Não é
a melhor
comigo.
Forma seria contigo e com o meu filho.
Verdade.
Mas é uma forma também, pá, boa de terminar a semana.
Que é com o teu melhor
vou
amigo.
Fechar, que é, com um dos meus melhores amigos.
Não sejas sonso.
Meu melhor amigo é o meu filho. Né? Vou fechar com um dos meus melhores amigos. Portanto, vou fechar bem. E a tua, Mafalda, como é que foi a tua semana? Foi
uma
boa?
Uma merda, por acaso.
Porquê?
Sinto que a vida não me deu esta semana.
Agora
mas será porque eu não dei à vida no passado. Percebes o que eu estou a dizer?
E já sabes, chama-se karma.
Karma. Eu esta semana colhi frutos.
Porque tu és carmaólico
frutos que
ou
não? Não plantei, que não plantei.
Tu não plantaste nada esta semana.
Percebes?
Tu...
Não, no passado eu não plantei os frutos que colhi. Esta... Colhi fruta podre.
Tu andaste
colhi
a colher...
Colhi Konami.
Então se calhar devias era ter colhido mais cedo.
Exato.
Para não estar podre, devias
ou
ter colhido mais cedo.
Ou deixei a colheita para mais longe.
Mas tu és uma mulher carmaólica ou não?
O que é isso? É, não gostar, é acreditar
é
no karma.
Acreditar no karma.
Mais ou menos, sim.
Acreditas que se des ao universo, o universo vai retribuir?
Pá, não de uma
é
forma
um
matemática.
De ricochete.
Não é? Assim.
Tu
não,
mandas
tipo
para o universo.
Mas gosto de mandar tipo, coisas boas para o universo.
Um género de boomerang contigo, universo.
E tu?
Não, eu acredito.
Acreditas?
Sim,
mas boomerang, mas ricochê?
Bem, pá, porque também é muito chato. Porque nem toda a gente... Tu não és 100% bondoso, não é?
Yeah.
Mas tentas ser muito bondoso.
Sim.
Então tu és constantemente bondoso. Já é um esforço que estás a fazer. E o universo não retribui. Pá, anda cabrão.
Tem que retribuir um
tem
bocado.
Tem que retribuir um bocado. Tens pá, razão. Dá-me qualquer coisinha.
Mas tu tentas muito ser muito bondoso?
A maior parte das vezes, sim.
Mas isto és tu a tentar ser muito bondoso.
Eu tento ser muito bondoso. Até porque agora, obrigatoriamente, vamos ter que começar a ser bondosos. Porque não sei se viste aquela cena que a TVI fez.
Tem que ver, então é o meu canal.
Pá, malta, o que é que acontece? Eu sinto que nós agora estamos constantemente a ser pranqueados, estamos constantemente a sofrer de pranque.
Yeah. E não é só youtubers, é os canais de televisão também estão na prank.
Nós corremos o risco de estar sempre a ser filmados. Portanto, nós temos de estar constantemente à procura da nossa melhor versão.
Verdade.
Porque não sabemos quando é que vamos parar um canal de televisão. Pronto, eu não sei se vocês se lembram daquele programa da...
Conceição Lino.
Como é que se chamava?
Isso Fosse Consigo.
Isso Fosse Consigo, exatamente. A TVI é do género, fez do género.
Eu
é
acho
parecido.
Que é igual.
Eu nunca vi Isso
acho
Fosse
é,
Consigo.
Igual não, acho que é muito parecido. Que é, são situações do dia-a-dia, não é? Que as pessoas são confrontadas com acontecimentos e de repente estão a ser filmadas. É para ver a reação das pessoas a um velhinho não ter lugar no autocarro, uma senhora a roubar, pessoas a fazerem coisas más.
Pronto, neste primeiro episódio, e eu não estava à espera que isto aparecesse no jornal, até o jornal já pranqueia
é
as pessoas, está na moda, desafios, pranks, etc.
Exato.
E então eles simularam um conjunto de jovens que estava sentado na paragem do autocarro e não cedia o lugar ao velhinho ou ao velhote.
Ok.
Pronto, não cediam e depois aquilo...
Ou seja, esses eram atores, o velhinho e o velhote eram ator, o velhinho e o velhote...
Sim, eles tinham o velhinho, que era muito inho, era mais pequenino, e o velhote era mais robusto, era mais robusto, com uma cara mais trancada, comia fava, via RTP2. Foi.
Ouvi a campainha. Estou maluca, malta.
Estou
maluca.
Porque nós já ouvimos a campainha bué da vezes.
Pronto.
Então, aquilo a vira, um velhinho ou uma velhinha? Era isto ou não?
Sim.
Era um velhinho ou uma velhinha?
Oh, Rui, sim, não interessa.
Pronto. E depois era para ver como é que as pessoas à volta dessa malta dos atores reagiam.
Mas o velhinho era ator.
Era ator.
Os meninos eram
atores.
A
Bengala também era atriz.
os meninos eram atores. Quem estava à volta não era ator.
Não era.
E era essas pessoas que estavam a ser branqueadas. E era para ver como é que
essas pessoas reagiam. E como é que reagiram? Se interviam ou não. A maior parte das pessoas que estavam na paragem do autocarro interviram a favor dos velhotes.
Então, tipo, ou seja, isto é para testar o nosso nível de civismo.
Exatamente. Okay. Se és uma pessoa civilizada ou não.
Okay.
Portanto, eu acho que agora nós temos que estar constantemente à procura de ser bom. Malta, nós temos mesmo que ser bondosos.
Sim.
Pá, mesmo nos dias em que nós não estamos dispostos a ser bondosos. Pá, nós temos que ser bondosos. Yeah. Portanto, saiam à rua, pá, dêem uma festinha num cão, ajudem uma velhota a atravessar a estrada.
Ajudem sempre, podem estar a ser filmado.
Pá, sempre, passem a vida a dar.
Yeah, eu sinto-me a tirar mais da vida do que a dar neste momento, porque tenho um anel, né? Ando sempre com um anel de carrinho.
Sim.
E as pessoas dão-me muitas vezes passagem nas filas.
Sim.
Pronto. E eu hoje de manhã tive aquele dilema, pá. Não sei se já te paraste com isto, Manel, que é velhinha e eu com um bebê. Quem é que é mais prioritário? É velhinha ou eu com um bebê? É que por um lado,
por acaso, é um grande dilema.
É grande dilema, porque eu fui no outro dia almoçar com uma amiga e ela disse assim, pá, não tinha noção da logística que é ir com um bebê.
Mas se for uma velhinha com um bebê, ganha-te.
Ou velhinha com um bebê, eu super assumo da prioridade. Velhinha,
bebê, bengala. Grisalho.
É super prioridade.
É, yeah.
Super prioridade. Mas pronto, e ela tipo não tem noção da logística que é andar com o bebê carrinho para cima, carrinho, ficas mesmo a suar.
Sim.
Dá mais trabalhos com o bebê, portanto a prioridade é justa, mas uma velhinha,
eu nunca fui velhinha, para mim tens que ceder.
Eu cedi
porque estão cansados, ficam muito mais rapidamente,
mas por lado, não têm tempo.
Pois têm, mas é tempo que eles
podiam estar no sofá,
que podiam estar no sofá a descansar, exatamente. E ali estão mais cansados.
Eu deixei a velhinha passar
e era isso muitas vezes que eles também mostravam naquela reportagem da TV. Sim, um dos argumentos foi, pá, mas eu não consigo ver que este senhor está cansado. E coitado,
claro que estava.
Está cansado, pá. E os miúdos não desfaziam. Olha um bocado como aquele puto do Star Park que nós partilhámos aqui, sabes? Também era ator, o miúdo, né?
Da nossa prova. Que tínhamos que lhe roubar doce e ele, tipo, pá, não nos dava mesmo a merda do doce.
Portanto, malta, sejam sempre a vossa melhor versão. Mas tu já és, porque eu acho que tu, sendo mãe, tu achas que não. Vais a passear, estás a fazer por alguém.
Estou a fazer o bem.
Estás a fazer o bem. Tu passeias uma criança... Não é todos os dias, quando vamos passear com uma criança,
estás
a fazer o bem.
Já te sentes a dar ao mundo. Já
estás a dar ao mundo.
Estás a mostrar ao mundo aquela criança.
Estás a mostrar ao mundo aquela criança. As pessoas sabem que é um desafio.
Exato.
Já estás a fazer por alguém.
Tens razão.
Portanto, eu acho que nós não precisamos.
Não precisamos.
Posso perfeitamente dar uma sapa num cão.
Porque tu já estás a fazer o bem. O karma também é equilíbrio.
Vejo um gajo a fazer um jogging, posso perfeitamente fazer-lhe uma rasteira. Sim. E porquê? Porque eu tenho filhos. E eu já faço o bem por alguém.
Eu já faço o bem. Eu dei continuidade à espécie.
Eu já faço o bem. Olha, eu procriei.
Esta semana estávamos a dizer que correu bem. E acho que pode ter corrido bem para o Rui. Para mim não correu, mas pronto, mas isso é outra conversa. Pode ter corrido bem para o Rui porque começámos num sítio onde já fomos muito felizes. E dizem assim, não voltem aos sítios onde já foram felizes. E nós, pumba,
fomos tirar a limpo.
Nós voltámos.
Nós fomos tirar a limpo para ver como é que corria.
Fomos à rádio comercial.
Já tinhas saudades?
Eu tinha muitas saudades. E acho que as pessoas...
Eu não sabia que tinha, mas também tinha. Depois...
Não sabias?
Depois...
Eu sabia que tu tinhas. E eu sabia que eu tinha.
Tinha saudades.
Não, é engraçado. É aquela sensação meio de voltar à faculdade, sabem? É tipo voltar a um sítio que tem recordações, memórias, não sei o quê. Não volta a ser a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, mas é divertido. E eu tive uma amiga logo a mandar-me mensagem a dizer assim, estavas com saudades, eu vi na tua cara que estavas com saudades. E estava.
Sim.
Mas estava com mais vergonha do que saudades, porque no estúdio estava Ricardo Araújo Pereira.
Verdade.
E eu já partilhei aqui, acho eu.
Verdade. Não me recordo.
Acho que já. Que é a pessoa que eu nunca quis conhecer, pá, por ser, por admirá-lo e por ser uma referência para mim, porque eu cresci a ver o Gato Fedorento, como a maior parte das pessoas, tipo, sei os sketches todos de cor, os bloopers da porcaria do DVD, dos DVDs, todos de cor, pá, é super irritante. E tive mesmo uma saída à velha na minha interação com o Ricardo.
Qual é que foi? Não me lembro.
Não vi, pá, porque basicamente é assim, eu tinha mesmo muita, muita vergonha. Eu sou envergonhada, já disse aqui, às vezes sou muito envergonhada, e principalmente a conhecer alguém que eu admiro, sou ainda mais envergonhada.
Mas com a maior parte das pessoas, isso por acaso, eu não concordo com isso.
Okay.
Não acho que sejas envergonhada com a maior parte das pessoas.
Mas sou, por
agora,
dentro
com o Ricardo, sim.
O Ricardo estava muito.
Acho que foi uma das primeiras coisas que me disseste quando começámos a namorar, que tu já me desiste há não sei quanto tempo, que é, Rui, se eu algum dia me cruzar com o Ricardo, pá, por favor, não faças nenhuma piada, não digas, por favor, porque eu não vou conseguir responder a nada na presença do Ricardo.
Eu vou chorar. Engraçado, de vergonha.
Mas também tenho uma parecida com o Ricardo, já te conto.
E o Rui tinha uma piada qualquer que ia dizer, acho eu, e eu antes dele ter essa, eu disse, Rui, por favor, não mandes nenhuma piada com o Ricardo, por favor, tipo, porque eu vou ficar tão vermelha como um tomate, que não me apetece, eu já estou a pensar, já fico envergonhada. Mas pronto, estava lá, não sei o quê, consegui falar ao Ricardo, apresentei-me.
Não Não sei se estou a curtir essa atitude, ficaste tão envergonhada na presença do Ricardo, sabes? Está aqui a crescer qualquer coisa. Está aqui.
Até tive, é vergonha.
Até tive para mandar mensagem para Pedro Ribeiro. Olha, podes só tirar o Ricardo meia hora.
Não, não percebes, mas não é esse género. Mas é que isso ainda é pior. Imagina, é para mim, é tipo Miley Cyrus. Tipo, ao lado da Miley está o Ricardo, sim, estás a perceber? Sim. É esse género, sim, assim. Sim. Porque já sabemos, já vimos tanta coisa daquela pessoa que é esquisito de vê-la ao vivo.
Yeah. E admirámo-la, não é?
Exato, sim. Sim. E pronto, estávamos lá no depois começámos a dar entrevista, já o tinha cumprimentado e não sei o quê, estava a ignorar com sucesso que eu admirava, portanto, fixe. E o Rui mandou uma piada, que era mais ou menos uma referência a Gato Fedorento. Okay. Estávamos a falar de caracoletas e o Rui disse tipo, pá, o dobro do... Isto é, fez-me lembrar a agência publicitária de Chelas, que o Rui disse, o dobro do tamanho, o dobro do sabor, que é mais ou menos assim do Super Sumo.
Sim.
E eu virei-me para o Ricardo e disse assim... O dobro da classe, que é o que eles dizem nos sketches.
Sim.
Pá, e eu pensei assim, e ele riu-se, tipo, pá, riu-se, tipo, sorriu. Tipo, já toda a gente deve ter feito.
Claro. É do papel, quantas vezes é que já deve ter feito a do papel? Será que ele ainda consegue ouvir a do papel?
Será que ele ainda se ri? Mas sim, pronto, com esta sorriu. E eu pensei, a minha mãe totalmente faria isto. Dizer uma cena mesmo de mãe, tipo, oh, dobro da classe. Estás a perceber? Mostrar que sabemos. E pronto, eu fico com vergonha de mim no passado, mas já passou.
Mas ele deve ter uma data de interações desse género.
Claro, malta, porque é assim, da nossa
malta do nosso meio, toda a gente admira o Ricardo. Yeah. Não é? Mesmo quem não seja do nosso meio, pá, acho que boa da gente admira o Ricardo. E portanto é sempre ali uma interação assim que fica.
Ele é
fica
tipo o Gosha para as velhinhas. O Ricardo está para nós como as o Gosha está para as velhinhas.
Exatamente. Eu já te contei a minha primeira interação com o Ricardo.
Não.
Isto foi. Acho que foi logo no meu primeiro.
Tema. Interações com o Ricardo.
Foi no meu primeiro ano de comercial, malta. Ou seja, eu era muito jovem mesmo neste meio.
Ok.
Pronto, o Ricardo, como eu vos estava a dizer, né? aquela pessoa que toda a gente admira, não é? Isto foi quando o Ricardo voltou com a Michordia de Temáticas, eu acho que foi logo 2018, eu entrei na comercial 2018, eu acho que ele volta logo nesse ano, ou em 2019, pronto, mas era mesmo bué da puto, bué da novo na comercial. E o Ricardo, pá, nós cruzamos no corredor,
ai, que horror.
Ele assim, olha o Rui Simões, eu tipo...
Ele sabia quem tu eras.
Como assim? O meu corpo gela por dentro, estás a ver? Tento um bocadinho como tu não desfazer, mas o meu corpo por dentro de lado, e depois é aquele momento em que... Ok, é o Ricardo, tu admiras o Ricardo, bora aqui tentar dizer qualquer coisa inteligente engraçado, ou qualquer coisa engraçada. Vá, Rui, tu tens 5 segundos, tu fazes rádio, tu até tens ginástica mental, anda lá, vai sair qualquer coisa, prova, corta para... Ricardo, qual é que é a tua relação com ostras? Estás a ver do género? Ou seja...
Foi mesmo?
Não lhe perguntei isto.
Ah.
Mas sai-te sempre uma merda qualquer.
Yeah.
Não
a
é?
Mim não, eu tento mesmo tu, não dizer
pensar,
nada.
Pá, vai-te sempre sair uma coisa ridícula.
Não genial, já.
Depois descruzam e tu ficas o resto do tempo ali a pensar que vais a passar no corredor, tipo, que merda de interação, minha carreira dependia disto e vai por água abaixo.
Não, mas eu sempre tenho esses impulsos, tipo, não digo nada.
Pensa conversa... Assim,
normal. Yeah. Não, mesmo, não tento mesmo ser engraçado, tipo...
Pois.
Tento mesmo até não ser.
Mas nunca tiveste com ninguém em que tentasses provar qualquer coisa?
Pá, com a Cristina bué vezes. Mas,
yeah.
Com a Cristina bué vezes queria provar que era boa.
Mas boa quê?
Boa tipo,
comunicadora?
Yeah.
Ou, tipo, não, eu sou mesmo gira.
Não, boa gira não, isso sim. Não queria. Mas tipo, boa comunicadora do nada, tipo, imagina, ela, porque ela era diretora no, logo quando eu, passado um tempo quando entrei, ela foi
sim.
Logo diretora.
Sim.
E ela ia assistir a um programa meu e eu pensava, epá, tenho mesmo de ser boa neste programa. Eu claro. Tô, tipo, às vezes tentava tirar um coelho da cartola, como tu já tentaste também.
E foi sair um coelho pelo cu.
E era assim. E saiu-me um coelho pelo cu.
Sei perfeitamente essa situação.
Pronto, era isto.
Sei perfeitamente pá, essa situação.
Com o Gosha nunca tentei provar, estou aqui a pensar em situações.
Yeah, mas é bem normal, não é?
Sim, mas no The Voice também com a Catarina e com o Vasco Palmeirinho também às vezes tentava
claro.
Impressioná-los, mas
e porque é mais
nunca
chato,
consegui.
Certeza que eles também se apercebem
claro.
Disso, não é? E depois fizemos só ali uma grande figurinha.
Eu até lembro uma vez que a Catarina me entrevistou. Eu me entrevistou, não. Eu entrevistei a Catarina. A Catarina me entrevistou. Quem é que eu acho que eu sou? Não, eu entrevistei a Catarina no The Voice. E estava bem nervosa para entrevistá-la, tipo, era das minhas primeiras entrevistas. E ela foi engraçada, eu tentei ser engraçada e não consegui. Percebes?
Mas também não acho que é a pessoa para tu seres engraçada.
Não, porque ela foi.
Ah,
ela do nada é.
Tentaste dar resposta.
Tentei-lhe dar resposta e não consegui. Fiquei por baixo. Mandei cortar na reportagem, porque dá.
Porque
não era direto.
Não era direto, corta, isto vai como eu quero. Vamos adulterar isto tudo.
Quero ser
e eu
genial.
É que vou fazer boa figura.
E vou pôr a Catarina a dizer merda.
Obviamente.
Não é visto a quantidade de vezes podíamos ser processados?
Porque?
Só para dizer estas cenas, tipo, não podia.
Eu acho que a maior parte
é brincadeira,
não
é?
Acho eu.
É, agora vai ser sempre referência, né?
Pois é.
Para pessoas que se levam a sério.
Acho que eles
que
próprios
merda.
Marcharam. Yeah, exatamente. Vai ser um bocado de referência. Acho que durante um, dois anos vai ser referência.
Yeah.
Mas olha, estávamos a falar das saudades de rádio. Tu mataste ali as tuas saudades
não.
Ou. Hã? Era mais uma semaninha.
Era mais uma semaninha.
Era mais uma semaninha
uma
de rádio.
Semaninha,
era uma semaninha e estavam mortas. Mas foi fixe estarmos com a malta que nós conhecíamos.
Claro, né? Isso foi bom, tipo, voltar a entrar ali, voltar, sim, a sentir calor, colo.
Até porque aquilo é abrigo, é casa.
É mãe.
Não é? É mãe.
Comercial é mãe.
É o
Se
ombro.
Bem que, imagina, eu também sinto mãe casa na Mega.
Yeah.
Percebes? Eu tenho duas casas de rádio. Mas também sinto na comercial, foi rápido, mas senti.
E acaba por ser um bocadinho a nossa gente, não é?
A rádio. Eu sinto,
eu acho que
eles,
nós conseguimos,
é o nosso
ter
sítio,
confiança,
né?
Para estar ao microfone agora com o bate-pé 40, 50 minutos por causa de rádio.
Exato.
Por causa das coisas de rádio. No fundo, isto é rádio, mas com mais tempo.
Sim, mas
e
eu
sem
não
música.
Acho. Eu não acho que podcast seja rádio.
Ui.
Mas pronto, isto é outra coisa. Queremos dar este chacho.
Ui. Não, não vamos. É exato, exato.
Mas só para ficar exato. Aqui. Eu não acho que podcast tenha nada a ver com rádio.
Com
e não acho que. Acho que quem tem rádio consegue fazer um podcast, quem tem um podcast não significa necessariamente que consiga fazer rádio.
Muito
Peço
bem.
Desculpa, não vos interessa, mas está dito.
Pois tem isto. Vamos então aqui a outro tema. Pá, eu estou a olhar, tu estás a brincar comigo.
O que é que foi?
Redes sociais, tudo bem escrito. Ferança. Tu escreveste Ferança. Ferança. Tu escreveste Ferança com E.
Era, Ferança. Eu vou-te explicar. Aquilo estava Ferança bem escrito. E eu não sei porquê. Fui lá, estava a copiar e a colar, acrescentei um E e escrevi Ferança. Juro! Opa, acho que eu escrevo Ferança.
Acho, por acaso acho. E escreves Portugal e...
Portugal
e...
Não, mas olha, eu não sei se isto é relatable ou não, mas eu troco vaca com faca boas vezes. Eu tenho que pensar o que é o quê. Eu tenho dislexia em vaca e faca.
Sim, 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 sim. É, faz bem sentido. Tu barras boas vezes com uma vaca.
Não, mas a escrever...
Barras boas vezes a porrada com uma vaca. Sim, sim.
Mas podes acreditar em mim, se faz favor. A escrever, não sei escrever.
Tu ainda agora abri uma encomenda com uma vaca. Pá, peguei numa vaca e abri aquilo. Pá, o cartão era muito risco, foi uma vaca grande.
Eu não sei escrever vaca e faca, fico não. baralhada.
Percebo. Bem, a semana passada comi uma faca, esquece. Não tens atenção. Por isso é
mas
que eu ando no dentista,
com uma vaca.
Cortei com uma vaca. Yeah. Mas mesmo assim, bem, o tempo que eu demorei a cortar
rija.
Aquela faca,
yeah.
Esquece isso.
Mas prometo-vos que isto é verdade. Agora, se eu escrevi Ferança mal, escrevi, mas se íamos falar deste tema das redes sociais de Ferança. Vamos.
Vamos falar sobre as... Sim.
Não, porquê? Porque proibiram as redes sociais, ou estão a pensar proibir ou proibiram já?
Proibiram, já, e o Orkut
para
também.
Para menores de... As redes sociais.
As redes sociais, sim.
Para menores de 15.
Yeah.
De 15 anos, pronto. E o que é que nós achamos sobre isso? Bem?
Absolutamente nada.
Só isto.
Acho bem?
Acho bem.
Achas bem? Achas mal?
Opa, que é que... por um lado, assim,
um lado...
eu acho bem por um lado porque vou ter filhos a tão curtia. Não me preocupar com isso. Mas por outro, quando é proibido, ainda dá mais vontade.
É.
E as pessoas vão sempre arranjar a forma. Tipo, eu também me lembro. Havia uma cena que era o Clube Pinguim.
O peso proibido é o mais apetecido.
Não é? O peso proibido.
Sim.
Lembras-te do Clube Pinguim, uma coisa assim?
Não, não faço.
Ou o Abu.
Clube Med? Não.
O Abu. Não
é das viagens. Ah, o Pinguim era para sacar os toques polifónicos.
Não, era para falar. Era tipo um chat room.
Não me lembro. Não
e o Abu? Isso. Não te lembras do Abu?
Abubu só. Que é o macaco do Aladino. Não.
Não te lembras?
Não.
Abo, acho que era Abo. Pá, basicamente também era um sítio para falar. Era um chat
um MSN?
Yeah, não, era um chat, porque eram pessoas que tu não conhecias.
Okay. Ah, era, então era tipo um Mirk.
Era tipo um Mirk, okay. Mais ou menos. Mas pronto, e aqui
era tipo
é assim,
o quê, Mafalda? Eu não consigo,
sei,
eu não fico
chat.
Descansado. Enquanto não sair daqui, não me explicar. Não consigo
Rui, era
viver
um chat.
Se eu não souber o que é o Abu.
Eu nunca tive um Mirk.
Sim.
Portanto, aquilo era um chat aberto em que tu falavas com boas pessoas. O Mirk era assim?
Era.
Como é que ias ter às pessoas?
E através de grupos, tu entravas num grupo à vontade,
mas isto não.
Ias lá
isto era tipo uma coisinha virtual em que tinhas bonequinhos
sim.
no mundo dos
e eles
Abu
cruzavam,
e eles falavam uns com os outros, que éramos nós, que
tipo
eram
um
pessoas.
Sims, é um Sims com Mirk.
Yeah, é um Sims com pessoas, sim. É o
Ai,
Sims e o Mirk que fizeram amor.
Na cabeça, porque é que me contaste isto?
Desculpa.
Diz.
Agora não vais dormir bem.
Está a arrebentar. Diz.
Pronto, Abu. E o que é que... Só podias a partir dos 18 anos.
Mas que é que dás de novo?
Só podias a partir dos 18. E eu mentia e entrava lá na mesma, não é? Não há de ser igual.
Talvez.
Então vá.
Talvez.
Então pronto.
Então sendo assim...
Sendo
olha,
assim, olha, caguei neste tema. Diz lá, não tens nenhuma opiniãozinha, uma frase para me dar?
Eu acho bem ao mesmo tempo que acho mal, sabes,
okay,
malta? Eu sou aqui
melhor.
Uma pessoa bastante abrangente. Não, porque repara, há miúdos que já são muito maduros com 15 anos, não é?
Uh-huh.
Mas se calhar a maior parte deles não são. São muito infantis. E portanto, por um pagam todos, não sei como é que seria. Isto é a tropa? Não sei, não faço ideia.
Isto é o Big Brother?
É o Big Brother? Não sei, não faço ideia. Agora, que eu se calhar também gostava que o meu filho, mas isso depende de nós. Eles podem não ter redes sociais.
Mas aí também do fruto proibido é o mais apetecido.
Já, se calhar podem depois com os amigos logo espreitam.
É
né?
isso.
Depois logo têm. Portanto, epá, eu acho que é um bocado aquela questão da ignorância.
É um
se tu não souberes,
sim.
não é?
Mas não é um bocado tipo ditadura no sentido.
Porque são apenas redes sociais. Podes continuar a conviver, podes continuar pois a fazer
é.
A tua vida da mesma forma.
Não posso comparar a ditadura.
Agora, se calhar já não tens direito a... Direito não, se calhar já não chegas a tanta informação.
Pois,
não é?
Tanta informação.
Será que os miúdos tanta... ainda vão abrir um livro?
O WhatsApp é considerado uma rede social.
Pois, então esse também seria bloqueado?
Não sei, não li.
Portanto, há aqui um atraso civilizacional no sentido
para
em que... Para as crianças, até aos 15.
Pobres crianças.
Pá, mas depois não é todo um mundo novo.
Opa, mas podem mandar
pode
mensagens também normais.
Pode haver uma transição lenta, não é?
Yeah.
Ou seja, há ali uma transição lenta, começas a dar, não sei
WhatsApp,
com que ideia,
Instagram.
WhatsApps, etc. Mas depois, aos 15 anos, não pode ser ali um curto-circuito do caraças.
Pode ser.
Que eles conhecem todo um mundo novo.
Yeah.
É um bocado quando sais da casa do Big Brother, não é?
É um bocado.
Olha, agora toma, tens aqui um tele... Isto chama-se telemóvel, filho. Isto chama-se telemóvel. Isto aqui é o WhatsApp, isto é o Instagram, isto é o OnlyFans. Tens que pagar para aderir. Pronto, tens isto tudo, filho.
Não tenhas um OnlyFans.
Pode ser um grande curto-circuito. Pá, mas não tenho muito a dizer sobre isto, no sentido em que... É um bocado aquilo que eu te estava a dizer. Há miúdos maduros que se calhar lidam bem com as redes sociais e funcionam daquilo da melhor forma. Há outros que, como nós já vimos, por exemplo, aquele caso, ainda recentemente, de alegada violação de 3 ou 4 miúdos em Loures, com uma miúda que, de repente, partilham aquilo tudo no TikTok, acham que aquilo faz sentido, é normal. Faz sentido partilharem tudo em troco de views, tudo em troco de coraçõezinhos. Olha, malta, não sei.
Yeah, verdade.
Sei que também é duro por um pagar
em
todos,
não é?
Nós
não podemos, estava aqui a pensar numa cena que ia dizer, mas já tenho um argumento para contrariar o que eu ia dizer, que é, nós não podemos comparar com as redes sociais quando nós éramos mais novos, porque tipo, é bem diferente teres um Wi-Fi onde tens que ir ao computador, a tua mãe tem que desligar o telefone para tu ligares a net, ou seja, há ali todo um processo de entrar numa rede social do que teres um telemóvel, não tem nada a ver. Pronto, portanto, por isso é que eu acho que não dá para comparar com a nossa relação com redes sociais antigas. Agora,
se esta semana foste pesquisar ou não argumentos para me contrariar ou para me convencer, isso, pá, malta, vocês estão a discutir com a vossa cara metada, ou ela quer-vos convencer de qualquer coisa, digam que sim a tudo porque ela vai esmurecer, ela vai morrer
por
dentro.
Não, eu tenho que te contar a minha versão.
Diz.
Não, eu não morri por dentro, vocês, eu estava na casa
não,
de banho.
Não, morrer, rir, tu não riste nada.
Não, eu não morri por dentro.
Ah, morri,
eu
tá bem.
Eu não morri por dentro. Eu estava na casa de banho, a maquilhar-me, a pentear-me, e o tempo todo, eu demorei para aí 25 minutos, o tempo todo eu estive a pensar na discussão com o Rui, na minha cabeça, estive a planear uma discussão. Em que eu tinha respostas geniais para lhe dar, percebem? Imaginem, eu queria que ele fizesse...
convencer de uma cena.
Eu queria convencê-lo de uma coisa. E eu pensei logo, ok, isto vai lhe dar trabalho, portanto ele não vai querer logo. Portanto eu tenho, pá, pensei, tá, argumento atrás de argumento.
E se ele disser
pronta.
Isto, eu respondo com isto. E se ele der a volta, já tenho mais duas.
Foi muito mais divertido a minha cabeça a discussão do que contigo. Porque depois eu fui ter contigo e disse assim, Rui, acho que devíamos começar a fazer isto todas as semanas. E tu disseste assim, ok. E eu...
É só isso?
Como assim? E tu, concordo, ok.
Tu não tens mais nada para me dizer, não vais dizer mais nada, não me vais contrariar.
E tu
concordo com
não,
isso.
Tu logo assim me fala, eu concordo, porque eu depois comecei a dar os argumentos na mesma, disse, Rui, mas temos que fazer isto por nós, pelo Manel, por todos, não sei o quê. E tu, Mafalda, eu concordo, eu já concordei, não precisas estar...
Epá, já que pensei lá em cima, já que usei a cabeça, epá, já que me esforcei para isto, não, agora vou dizer, agora vais levar com estes argumentos todos.
Acho que foi a pior que me fizeste numa discussão, não, para mim... Foi das maiores faltas de respeito que já tiveste para comigo. Portanto, não só não consegui usar os meus argumentos, que fico triste de não me ter dado essa oportunidade, que para mim foi mais uma das causas para que esta semana não tenha sido assim tão boa. Foi então, não conseguir argumentar. Foi não conseguir argumentar, o Rui não me deixou expor os meus argumentos, expor a minha inteligência. E para além disso...
Aconteceu-te mais alguma
coisa? Mais uma triste notícia.
Ai, querida, exponha.
Logo no início da semana, pumas, o meu carro parou.
Não pode ser.
Mais um dia na vida de Mafalda.
Ah.
E claro, liga logo ao senhor Zé, que tu me passaste o contacto, lembras-te? Que me diz logo, Mafalda, diga o que é que foi desta vez. Ele já me conhece.
Sim,
nós já almoçámos, já fizemos tudo. Nós
sim,
somos, eu e o senhor Zé somos amigos.
Eu sei, tu cá, tu lá. O teu carro tem graça que avaria sempre na pior altura do mês.
Mas pronto, este mês ninguém me apanha desprevenido, porque eu comecei a domiciliar o meu ordenado no Ativo Banco, como tu sabes, e consigo antecipar o ordenado 100% logo no primeiro dia do mês.
Minha menina, bem jogado.
Carro 1, Mafalda 0. Não,
carro
0, Mafalda 1.
Eu também gostava que fosse assim. Mafalda 1, carro 0.
Mas não,
infelizmente foi
não,
o contrário.
Não, mas agora não. Mas eu ganhei o carro.
E pronto, malta, olha, se o vosso carro também já vos deu surpresas inesperadas, domiciliam o vosso ordenado no valor de 750€ superior ou igual e, portanto, depois descontraiam com orçamentos inesperados. E já sabem que podem saber mais coisas em ativobank.pt.
Eu sinto que tenho que continuar nesta cena da minha semana não ter sido assim tão fixe.
Porquê?
Pode ser. Tenho que continuar nisto. Tenho mais uma cena que me aconteceu. O quê?
Oh. O que é que vem daí?
Oh! Não, recebi uma notícia ao telefone. Tipo, recebi uma notícia e até fiquei assim. Ok, pá, não é bom. Pá, mas também não é mau. Pá, não é bom. Mas também não é mau. Pronto, olha, fiquei igual. Vá, não fiquei igual, mas fiquei tipo... Fiquei média, fiquei normal. Fiquei tipo, ok. Comecei a partilhar com as pessoas. Não sei se isto já vos aconteceu ou não. Comecei a partilhar com as pessoas, com o Rui, com a minha mãe, nananã, com as pessoas à minha volta, quem trabalha comigo. E de repente toda a gente ficou muito pior que eu com a situação. E de repente eu que estava fixe com a situação, já não estou fixe com a situação. Percebes? O partilhar fez-me mal. O dar e o receber, o que eu recebi de vós, fez-me mal e fez-me ver a situação de uma outra forma. Portanto, normalmente, para mim, até agora, acontecia-me sempre ao contrário e desta vez aconteceu-me assim.
É o chamado efeito novelo. É o chamado efeito novelinho.
Efeito balão.
Efeito balão. Ele vai inchando, o balão está xoxo, está vazio.
Eu estava xoxa.
Tu estavas xoxa, o balão estava vazio, mas as pessoas vão...
Porque às vezes eu relativizo mais do que as pessoas à minha volta que relativizam.
É verdade. Certo? Tu tens de começar a escolher as pessoas pela relativização. Yeah, exatamente. Yeah. Olha, como é você relativizar? Exato, na tua lista de contactos devias ter entre parênteses tipo, sei lá, Inês Brito Nogueira, relativiza.
Relativiza.
Ana Pi, não relativiza.
Não relativiza.
Cristina Ferreira, relativizadora.
Relativizei bem.
João Patrício, não relativiza.
Não relativiza. Não, tem a sentença.
Relativiza. Goxa, relativizador. Relativiza.
Super relativizador.
Tens de começar a pôr assim, que é para saber as pessoas a quem ligas.
Yeah, porque, imagina...
Mas tu tens agora a sério, tu tens pessoas específicas a quem ligas só para problemas? Ou não?
Pá, os meus pais, né?
Não, está bem, sim, sim. Olha, tá, não, olha não. Vou morrer, está bem. Morri por dentro. E aos meus pais, pá, eles vão...
E para ti? Quem é que tu ligas quando é... Olha, eu ontem estava-te a ligar com um problema.
Não, não só para problemas.
Estava irritada.
Tenho pessoas a quem não ligo com problemas.
Também eu. Mas eu, por exemplo, ontem estava irritada, precisava de gritar, precisava de me chatear com alguém. Vocês sabem porque eu não posso chatear com a pessoa em questão. Eu precisava de me chatear com alguém.
Yeah.
E eu liguei ao Rui 4 vezes e ele não me atendeu. Se eu fiquei mais irritada, fiquei tão irritada porque eu precisava de ti como um escape.
Mas a culpa não é minha. Fede xingou-te, não estava a jogar nada, o jogo estava muito chato, adormeci. Tipo, a culpa não é minha, eu estava a ver paddle, sabes que eu raramente adormeço, mas o jogo estava de boia de aborrecido.
Yeah.
Acabei por adormecer, não me culpes a mim.
Rui,
don't hate a player, hate the game.
Yeah. I hate the game as well.
Yes.
Não, sabes qual é que é o problema? Tu tens só que eu ia ficar chateada contigo. Eu ia-te mandar uma mensagem chateada a dizer assim, quando és tu, eu atendo sempre. Hoje que sou eu que preciso, tu não me atendes.
Bem,
eu ia mesmo ficar chateada e depois lembrei-me assim, calma, pode-lhe ter acontecido alguma coisa, eu não vou chatear. Mas eu ia te mandar mensagem assim, porra Rui, quando és tu eu atendo sempre. Já hoje de manhã, o Rui foi às compras, imagina, eu estava a trabalhar, a fazer bué das cenas, e o Rui foi também fazer bué das cenas, e ligou-me várias vezes. E eu sempre no lodo atendi sempre. E às vezes eu nem queria. Depois à tarde eu precisei de ti e tu não me atendeste.
Yeah.
Percebes?
Totalmente, me fala.
Fiquei chateada, claro que fiquei chateada. Se te mandar uma mensagem, ia, mas depois...
Mas é desculpável, a partir do momento que nós todos agora andamos sempre com o telemóvel em silêncio. Opa, mas quando é que se normalizou? Não é? Porque as chamadas, quando tu ligas, pressupõe-se que é urgente.
Yeah, e pressupõe-se que a pessoa vai atender.
Yeah, porque quando é que nós normalizámos isto? De andar com o telemóvel sempre em silêncio.
Toda
ou seja,
a gente.
Se ligarem, se for urgente, já estamos todos com o telemóvel em silêncio.
É uma geração de telemóvel em silêncio. Eu nunca vi ninguém da minha idade com som no telemóvel.
Por um lado é bacano, porque não quer dizer, há mensagens,
né?
No WhatsApp, é tudo a
pim-pim-pim. Eu acho que é por causa disso.
Mas dá para tirar o som do WhatsApp e deixar
das chamadas.
Das chamadas, né?
Mas eu sinto que as chamadas hoje em dia também é uma cena diferente, Rui.
Então.
Imagina, eu sinto, olha, mesmo hoje combinei uma chamada de telefone. Hoje. De manhã. Uma pessoa mandou uma mensagem assim, quando é que posso ligar? Eu disse, ao meio-dia. E ao meio-dia ligou-me. Nós já não combinamos. Nós combinamos chamadas de telefone.
Quando é que também começou esse respeito, não é?
E há para quê? Tipo, imagina.
Acho que estamos a respeitar
estamos
demasiado
aqui,
o espaço dos outros. Malta, estamos a respeitar o espaço dos outros.
Liguem-me só. Tipo, imagina. Quando é que tu posso ligar? Quando tu quiseres, porra. Se eu não conseguir atender... Eu devolvo a chamada.
Sim, sim, sim.
Passado um tempo.
E acho que é também um bocadinho por causa dos podcasts que nós ouvimos e de malta a dizer, pá, eu não quero... Sim, WhatsApp. Sim, pá, e fazem podcasts sem WhatsApp, com WhatsApp. Não, como é que é?
Podcast sem WhatsApp.
Não, desculpa. Não, que no WhatsApp de vez em quando a malta que faz podcasts, que manda um áudio gigantesco.
Ah,
não sei.
Sim, sim.
Malta, eu acho que estamos com demasiado respeito pelo espaço dos
pelo
outros.
Pelo outro, já.
Epá, se for urgente, eu acho que nós temos de terem atenção.
Temos que ligar.
É urgente ou não? Temos que medir também a situação. Epá,
mas tu só ligas quando é urgente?
Não.
Não?
Não, eu ligo em várias
nunca
situações.
Nunca ligas?
Pá, nunca ligo porque nunca é urgente. Não, estou a pensar.
Tu não és pessoa de ligar.
Eu não sou pessoa de urgências sequer.
Olha, tu ontem
não
me estavas a atender.
A minha vida não é urgente, percebes? Tu eu não tenho coisas urgentes na minha vida.
Foi não para casa.
Não,
estou
a gozar.
Olha, tu ontem não me estavas a atender, eu ia ligar à Maria. Era urgente, não era?
A Maria é a tua segunda? Sim. E os teus pais?
Não, porque os meus pais eu já tinha falado. Porque eu estava em casa deles quando me irritei.
E mesmo assim não conseguiste, não chegou.
Não, porque estava com uma anela e eu não queria irritar mais.
Já. Ainda tinha que ir para cima de
tinha
mim, da mula.
Para cima de ti,
está bem. Mas estou a pensar, por acaso não sou muito de gajo de ligar.
Pois
porque,
não.
Porque a malta acaba por responder no WhatsApp. Lá está.
Pá, mas
e as
se
pessoas
ali
urgentes,
uma cena
quando eu tenho
logo.
Situações urgentes, sei lá, é para ti também ligo, ou para os meus pais, ou para um amigo meu. Ou outro...
Sim, não és muito de ligar para
não,
falar, né?
Não sou
tipo,
muito...
olha, bora lá falar deste tema, em vez de falar no WhatsApp.
Sim, isso aí não sou. Prefiro
até
cara a cara.
Até perdeu um bocado isso, não foi?
Prefiro cara a cara, sim.
Eu lembro-me de estar ao telefone com a minha melhor amiga quando éramos adolescentes, durante horas. Eu fazia assim, vou-vos dizer isto. Pá, isto é a cena mais privilegiada de sempre. Adolescente. Final de tarde, num dia de escola. Às 7 da tarde eu ia tomar um banho de imersão na banheira. Rui, vê a falta de tempo. A falta de tempo, não. A comida dá tempo que eu tinha. Enchia a banheira, punha uma almofadinha e ligava à minha melhor amiga. Ligava-lhe no telefone de casa e estávamos as duas. Ela fazia a mesma coisa na banheira dela. Estávamos as duas horas ao telefone.
Mas eu acho que isso é uma coisa mais... Quando és nova, vá. É que passas horas e
três
horas,
horas, ao, telefone.
E
horas ao telefone.
Quando era puto também passava bastante tempo ao telefone, sim.
Com gajas.
Com amigos, eu falei, não só.
Também era com os rapazes, mas faziam isso.
Sim, rapazes, mas mais com gajas, mais com Jonas. Mas... É que por acaso nem
não
era.
Consigo não rir.
É que por acaso nem
é
era.
É que essa cara de sonso dá-me logo uma raivinha.
Essa cara de sonso. Por acaso nem era. Mas passava assim, mano, vamos sair para onde? O que é que vais vestir? Aí, curti bem aquela música de ontem. Curti bem aquela dama. E aquela dama. Curtiste ou não? Mas está com o Zé Pedro. Então, o que é que tem?
Caguei no Zé Pedro.
Caguei no Zé Pedro. Vou passar a ferro mesmo. Vou passar por cima. Caguei no Zé Pedro. Está-se
mas
bem.
Falavas assim.
Um bocadinho, então acho era margem. Não, não falava.
Não, falavas, não.
Não falava. Mas passava-se muito mais tempo, Eu acho que isso depois... Até porque começas a ter muita coisa na tua vida, começas a ter menos tempo.
Verdade.
Exatamente. Não me lembro a última vez que tive uma conversa. Se calhar também porque existe o WhatsApp. Agora, não é? E essas conversas acabas por tê-las no WhatsApp.
Colmata.
Não é?
Colmata ou não colmata?
Queres um raciocínio mais estruturado, mais longo. Se calhar mandas um áudio.
Até dá mais jeito,
Até dá mais jeito.
E não tens que enfrentar as pessoas logo.
Agora, quando é urgente, continua a privilegiar a chamada telefónica.
Sim, eu também.
Agora, nunca usei aquele botão de SOS do carro. Tu já usaste?
Não.
Nunca usei.
O que é que ele faz?
Não sei, em princípio reencaminha-te para um SOS.
Um 112.
É o 112, não é?
É verdade. Não, deve ser o nome da assistência da marca,
é
se calhar.
Se calhar.
Olha, há bocadinho falaste da tua primeira conversa com o Ricardo Araújo Pereira sobre ostras.
Sim.
E eu que experimentei hoje.
Lembrei-me disso. Foi aquela que comecei porque lembrei-me disso.
Eu experimentei ostras pela primeira vez.
Finalmente.
Anos e anos depois do Rui me estar a pedir para experimentar ostras. E não filmámos, podia ter sido um bom TikTok, ou não?
Podia.
Não, porque a reação foi normal.
Mas o que é que sentiste? Viscoso, não viscoso, é uma boa entrada. Calma, para mim, todas as pessoas que não gostam de outras ostras, era pôr noutro país.
Para lá. Eu vou-vos dizer uma coisa. Acho que as pessoas são bué dramáticas com as ostras. Tudo bem, ia tipo ranho, ia ganda nojo, as ostras são bué da nojentas.
Mas a ostra também é dramática connosco.
A ostra apanhas uma estragada, fudeu.
A ostra também é muito dramática connosco.
Mas gostei, é um pirulito.
Não é bom, não parece
uma
mamona.
É uma mamona.
Como é bom levar uma mamona de 2 segundos.
É uma mamona no mar consentida.
E para mim vai consentida. E para mim vai natural. Não há cá adicionar aqueles artifícios todos. Não há cá essa macacada. Podes dar-lhe um toquezinho de limão?
Eu comi com o tempero, que aquilo vinha com tempero.
Pois foi, acaba por tirar, acho eu. Acho eu. Acaba por tirar um bocado o gosto natural da ostra.
Eu gostei.
E o gajo estava... Nós agora, quando estivemos de férias, apanhámos um...
Senhor.
Um comandante. Um barco, se for de um botezinho é comandante, não é mesmo? Chama-se comandante. É? Se for de um bote, malta, de um barco a remos,
Se
for de uma jangada, é comandante, não é mesmo?
Pá, pá, o senhor tinha um barco com motor, mas sim, o comandante do barco, continua a história.
O comandante do barco, nós acabámos a nossa longa viagem de 2 minutos, e depois estávamos a conversar sobre ostras, que o gajo diz que ia lá arrancar aquilo de uma boia, não sei o quê.
De uma boia, viram bem.
Vocês não têm esta curiosidade, malta. De onde é que vem a ostra?
Eu não tenho.
De onde é que vem a ostra?
Está numa rocha, né?
Aquilo é uma coisinha que está numa rocha e depois vai crescendo. Vai-se
e ela cresce, alimenta.
E o gajo estava-me a dizer que antes de a ostra ir à fábrica para serem limpas, ou o que é, ou para ir a um sítio qualquer, para serem limpas, que elas têm muito mais gosto se tu arrancares logo da rocha, abres a ostra. Bem, ele diz que aí é mesmo. Aí é que tu sentes uma amoninha.
Deve ser uma ganda amona, mas também não quero. Prefiro que ela vá ser limpa à fábrica e que sinta menos amona. Para mim vai tudo à fábrica. Sim, sim.
Não gostas de sentir algo?
Eu não sou nada do natural, não. Para mim vai tudo à fábrica, é tudo químico, é tudo assim.
Ah, é tão bom.
Tudo.
Quem gosta também de ostras é a minha mãe.
Olha, pois é.
Minha mãe gosta
pois
de
é. Mas por acaso sabes o que é que eu ia falar agora no instantinho?
O quê?
Da cena do mindinho no pé, do meu mindinho. Que é, vou-te dizer uma cena.
Mas tu ainda tens mindinho para falar? Ainda tens.
Para que é que serve o mindinho? Que é, eu preferia não ter... O que é que o mindinho me dá? Se agora vier alguém, um ortopedista, alguém entendido, e me dizer assim, olha, dá-te equilíbrio, dá-te estabilidade, dá-te beleza ao pé.
Não no teu caso.
É que eu não tenho... Olha, vou-vos dizer, o meu mindinho é tão inútil que eu não tenho unha de mindinho.
Pá, o teu mindinho é um feijão.
É um feijão. Eu não tenho unha de mindinho. Eu nem sequer consigo pintar a unha. Eu fico com os 4 dedos
pois
pintados.
Pois é, há malta que não tem a unha do mindinho. Tu não tens unha do mindinho.
Eu nem consigo pintar a unha do mindinho. Eu fico com 4 dedos pintados. Parece que me esqueci do mindinho, mas não há unha.
Quando te montaram, esqueceram-se de meter aí a unha. Não é só tinho. Esquece. Já foste a última na fábrica,
unha,
já não tinha. Olha, já não temos estoque para uma falda.
Mas este lado é maior.
Agora vai sair unha.
Este lado que estás a ver não tem mesmo. Pronto.
Sim.
Eu nem preciso cortar aquela unha, ela cresce um ano a ano.
Não, e esse dedo também está de cair mais tarde ou mais cedo.
Pá, a quantidade de vezes que tu bates com o mindinho. Este mindinho não cresce, não cresce. É pequeno, não tem unha. E eu estou sempre a bater com ele em todo o lado. Até no outro dia, deixa cair uma coisa no chão e caiu-me. no mindinho e a dor que é. E porquê é que isto é tão pequeno e tem tanta sensibilidade? Porquê?
Mas não é das piores dores, a do mindinho.
A do cotovelo é pior?
A do cotovelo não é pior.
Não, para mim a pior é do mindinho.
A peça de leque também não é pior. Não, não é mindinho pior. É pior. Eu vou-te dar uma, mas tu, nunca te aconteceu. A pior dor de sempre, é, já me aconteceu, sabes que o nosso filho é maluco por pinhas, não é? A tua dor, então não é? É louco por pinhas, gosta de brincar com pinhas, sim, e não sei o quê. Então boia da vez tira as pinhas do cesto. E também já falei aqui no podcast, boia da vez eu venho para cima às escuras. Não sei porquê, sou um gajo ecológico, não quer gastar luz.
Assim.
Está-se bem, amigo da Endesa. Sou um gajo bacana.
Não, por acaso nem és, por acaso não gastavas mais.
Venho para cima e às vezes, como venho às escuras, pá, piso uma pinha. É. E não há pior dor, não há pior dor, vou-te dizer, do que pisar a pinha. Pá, é uma brincadeira. Mindinho é uma brincadeira. Para já, é uma experiência mesmo boa da gira, que é tu pisas a pinha...
E quase que baldas, quase que cais.
Porque o pé está em suspenso. Yeah. Exatamente, tu tens o pé no nada, né? Tu pisas a pinha, tu tens aquela... Aqueles farelos de pinha a entrarem para dentro do pé...
E não podes fazer
e
nada.
E não podes fazer nada, porque tens o pé no nada.
Yeah.
Portanto, pá, brinca... Isso, mindinho para mim é uma brincadeira.
Ai, eu não, mindinho para mim...
Agora, pá. Dor de cotovelo... Essa
de cotovelo, dor de cotovelo dá, irradia. Mas a do mindinho enerva, dá dor, dá-me vontade de chorar, odeio-me a mim, odeio a vida.
Dá vontade de bater em alguém.
E odeio-te a ti.
Dá vontade de ter alguém à frente para bater.
Mas tu apareces, imaginem, eu nem estou com vontade de bater no Rui, mas o Rui faz questão que eu tenha. Pá, eu não, se isto, alegadamente, ouçam, alegadamente tenho vontade de bater no Rui, de beber no Rui. Porque eu bato com o mindinho e fico tipo, fico aquela raiva por dentro e o Rui começa assim, pois, pá, é a quinta vez que bates com o mindinho, não é? Começa-me a irritar dentro da irritação de eu bater com o mindinho.
Sim.
E tu és a pessoa que aparece e que merece levar uma lambada alegadamente.
E nunca te aconteceu, bateres com o mindinho, estás com tanta raiva, dás um pontapé na parede e ainda te aleijas por cima do mindinho.
Não, isso és tu.
Nunca?
Nunca.
Yeah, não tens a minha raiva, então.
Não tenho.
Tu tens
não
tens a verdadeira raiva.
Não tenho a verdadeira raiva. O verdadeiro look dentro de mim.
É outra sensação qualquer. Yeah. É outra emoção.
Até
não é raiva.
Mau.
Até é bom, exato. Até é bacana.
Não, mas tenho um bocado de raiva, tanto que tu, no outro dia, estavas-me a filmar nesse momento de raiva. De mindinho a seguir, e tu a chatear-me, e estavas a chatear mais e mais e mais e mais.
Era a raiva que eu tinha quando a minha mãe me fazia bullying quando eu era mais
pois
novo.
É,
já partilhei aqui contigo, malta, vou partilhar convosco. A minha mãe fazia-me bullying quando eu era mais novo.
Eu acho que há boa gente que passa por isso. Eu não tenho irmãos, portanto nunca passei.
Mas tu não te relacionas? Nunca sentiste algo do género?
Não, porque a minha mãe, não, eu não tenho irmãos.
Não, mas ela podia te irritar. Tua mãe nunca te irritou?
Ah, imenso.
Pronto, a minha era aquela sensação, ela estava-me a irritar. Porquê? Quando nós íamos almoçar fora ou íamos jantar fora. Durante a refeição, para nós ficarmos entretidos, a minha mãe punha-me a mim e ao meu irmão a desenhar.
Okay.
Pá, malta, eu vou admitir, o meu irmão também que me perdoou. Eu não desenhava um boi.
Não.
É pá, mas o meu irmão também não.
Ele também não.
Ela que não me lixe. O meu irmão também não desenhava nada.
Então achas que ela...
Era para me irritar, ela punha-se a dizer assim: ah, pá, olha, sim senhor, olha, o teu irmão vai dar artista. E eu olhava para o desenho, ele queria desenhar um homem, saía um espantalho, ele queria desenhar um porco, saía um ouriço. Eu tipo: não, está horrível. Ai, não está, não.
Não está, não está lindo.
Ah, Rui, está muito giro. O teu também está a agir, mas olha, do teu irmão... Eu, pá, a mãe não está.
Ou seja,
não
tu
tá,
achas,
é que não está.
Tu achas que o mundo gira à tua volta e que a tua mãe a elogiar o teu irmão era para te irritar a ti.
Também pode ser.
Não há a possibilidade do teu irmão desenhar bem.
Também pode ser.
Percebes?
Não, porque, pá, porque não desenhava mesmo. Não é essa a possibilidade. Claro que há a possibilidade. Claro que há artistas.
Mas dele
Lamento,
não
era o caso dele.
Yeah.
Não desenhava bem.
Era a coisa que mais te irritava.
Eu era horrível a desenhar, malta. Não tenho jeito. Não tenho jeito. Dei-me um lápis, eu não consigo fazer nada. Desenho mal uma casa, desenho mal um sol, desenho mal as nuvens. Pá, não tenho jeito. Era péssima EVT. Tive sempre 3 EVT. Quem fez a minha capa à EVT foi um amigo meu. O desenho que tinhas de fazer as letras e não sei o quê. Para eu ter positivo à EVT.
Nem conseguiste fazer aquele S.
Sou horrível.
Assim?
Pá, sou horrível. É EVT com medidas, desenhar arquitetura. Pronto, sou péssimo. Pá, mas não me lixem.
O teu irmão
agora,
também
não me lixem.
Bom.
Não me digam aqui algo que é bom. Mas não é, na realidade.
Yeah.
É isso é que não me podem fazer.
Sentes que foi o pior momento da tua infância?
Epá, foi dos piores momentos. Epá, foi dos piores momentos porque eram desenhos horríveis.
Porque era injusto, para ti era injusto.
Era muito injusto.
Estavas a lidar com a injustiça.
Era muito injusto, cara.
E tu não lidas bem com a injustiça.
Pronto, a mim custa-me a injustiça.
Yeah.
Por isso é que eu sou
o justiceiro da verdade. Já desde
razão,
aí.
Tenho sempre razão.
Yeah. A minha mãe, como eu usava a Xuxa, ela para me convencer a tirar a Xuxa. Desenhava muito bonita, não sei o quê, de repente fazia-me dois dentes horrorosos, sabes? E eu fazia assim passada. Porque ela queria-me convencer a tirar a Xuxa, percebes? Desenhava uma menina muito linda, não sei o quê, de repente com dois dentes, boé feios.
Mas olha, não sei como é que eras mais nova, mas ficaste uma mulher muito,
muito
linda, pá, muito jeitosa.
Se calhar vou usar essa estratégia com o Manel.
Tal e qual todas as pessoas que ouvem este podcast. As que não ouvem.
Feias,
horrorosas são.
Horrorosas serão para sempre.
Falta.
Olha, entretanto, ainda não falámos aqui, vamos ter um espetáculo ao vivo dia 30.
Ah, pois é,
vamos ao Mock Festival.
Obrigado.
Esgotámos, portanto,
sim, obrigado.
Obrigada a todos que compraram o bilhete, a todos que nos vão ver. Vemo-nos lá dia 30. Até lá vamos preparar tudo muito bem preparadinho para vós. Yeah. Mas pronto, ou seja, não, como não falámos disso aqui no podcast, era só para dizer isso.
Yeah, obrigado tá a bem, todas malta. As pessoas que ouviram. E quem sabe, para o Anaja bate-pé ao vivo. Quem sabe voltamos à rádio.
Quem
não
sabe.
Sabe.
Nunca se sabe.
Malta,
a vida é uma incógnita.
É uma puta de uma incerteza. É uma incerteza a vida. E não é esta a beleza da vida. Yeah. Assim é.
Assim é, assim será.
Assim será. Malta, olha, diverti-me muito. Bom episódio. Portem-se bem. Não façam disparates. Não falámos sobre as traições. Sobre a segunda parte das traições.
Pá, não pode.
Fica para a semana.
O Rui, eu disse. O Rui escreveu esta porcaria e deixou as traições para a última. E eu disse assim, Rui, não vamos fazer as traições outra vez. E ele assim, vamos, que isto está em último, mas eu lembro-me.
Malta, portem-se bem. E não façam disparates.